Ok, pastor Eliel, como nós já havíamos falado, o nosso texto base para hoje é Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. O tema da mensagem dessa noite, para cada ouvinte agora da amada Igreja Cristo em Casa, o tema é: o meu alvo é maior do que a minha dor. Eu queria repetir para você: o meu alvo é maior do que a minha dor. Mais uma vez, o texto, Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14, eu uso a edição Revista e Atualizada. Se você, querido ouvinte, se você tiver uma versão diferente, vai ter mudança nas palavras, mas o contexto é rigorosamente o mesmo, ok? Então, Filipenses capítulo 3, no versículo 12, diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 14, Filipenses 3, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Querido ouvinte, querida ouvinte, eu estava num almoço com pessoas amigas, com pessoas queridas, e uma dessas pessoas estava falando sobre um momento da sua vida. Ele tinha que resolver algo, uma oportunidade que Deus tinha criado para ele, uma grande oportunidade que Deus tinha colocado diante dele, mas ele tinha que fazer uma pequena viagem, sair do Rio e para a região dos Lagos para resolver e aproveitar essa oportunidade. Mas ele, durante a noite, teve dores absurdas, dores horríveis. Teve um problema no tímpano e ele não estava aguentando de dor. Então ele ficou aquilo. Ele precisava ir aproveitar aquela oportunidade, mas ao mesmo tempo muita dor. E aí então ele falou que, apesar de toda a dor que ele estava sentindo, ele pegou o carro e foi na direção da região dos Lagos, onde ele teria que resolver aquela situação, aproveitar aquela oportunidade. Mas ele falou que a maneira como ele se alimentou, a maneira como ele conseguiu chegar lá, porque segundo ele a dor era insuportável, é que ele dizia para si o tempo todo: o meu alvo é maior do que a minha dor. E ele ficava repetindo, e aquilo ia dando força, e ele conseguiu chegar lá e conseguiu resolver, e foi de fato uma oportunidade maravilhosa. Eu queria abordar essa questão com você. Tema da mensagem dessa noite: o meu alvo é maior do que a minha dor. A primeira parte: três grandes homens de Deus e seus respectivos alvos. Um grande alvo não faz um grande homem de Deus. Um grande alvo não faz uma grande mulher de Deus. Mas não existe um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, que não tenha um grande alvo. Então, o fato simples de eu ter um grande alvo não significa que eu serei uma pessoa vencedora. Mas uma pessoa vencedora é necessariamente uma pessoa que tem um grande alvo, que tem grandes alvos, se você preferir pluralizar aqui as palavras. Para me provar o meu argumento bíblico, querido, não basta eu te citar um exemplo. Toda vez que eu quero provar um argumento bíblico, eu cito alguns exemplos. Vou te citar três, podia citar outros, podia falar de Davi, podia falar de Abraão, podia falar de Gideão, mas eu vou falar de três grandes homens de Deus com três grandes alvos. Por exemplo, Neemias. Neemias era oficial do rei, tinha uma vida maravilhosa, confortável, espetacular. Mas ele ouve falar que o povo de Deus estava em grande vergonha. Chega a ele a notícia que Jerusalém estava sob grande opróbrio, sob grande humilhação. Ele sai do seu conforto, ele sai da sua vida muito bem posicionada, e ele vai até lá para reconstruir os muros de Jerusalém. Talvez você diga assim: mas reconstruir muros é algo tão relevante, é um alvo tão grande? Hoje no nosso contexto não, mas naquele momento era. Porque aquilo simbolizava a honra do povo, a proteção da cidade, e vai por aí afora. E ele supera desafios gigantescos, motivado por aquele alvo. Em 52 dias, em tempo recorde, ele faz aquilo que muitos tentaram fazer em anos e não conseguiram. Como ele consegue fazer aquilo em tempo recorde? Porque ele tinha um grande alvo. O segundo grande homem de Deus que eu quero falar hoje é Moisés. Moisés tinha como grande alvo da sua vida, a partir do momento que Deus o chamou para tal, aos 80 anos, levar o povo de Deus até Canaã, até a Terra Prometida. Povo difícil, povo complicado, povo murmurador. Mas Moisés tinha o grande alvo de cumprir aquela missão. Ele relutou muito em aceitar aquela missão, mas quando Deus então coloca para ele e ele vai, ele leva 40 anos, se Gideão fez em tempo recorde. Moisés é o exemplo da perseverança. de alguém que passa anos e anos e anos, e por que não desiste? Porque ele tinha um grande alvo e ele viu o povo entrar na terra prometida. Ele próprio não entrou, mas ele conduziu o povo até as portas da terra de Canaã. O terceiro grande homem de Deus que eu quero falar com seu respectivo grande alvo é o apóstolo Paulo. E eu citei o texto de Filipenses, quando ele diz, né, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, uma coisa faço. E hoje, na verdade, eu vou pregar, estou pregando, para pedir que você faça uma coisa. E ele diz, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tinha uma formação cultural espetacular, era um homem respeitadíssimo, um fariseu respeitadíssimo, um homem respeitado na sociedade judaica, cidadão romano, ele tinha cidadania de Roma, e ele tem um encontro com Cristo, abandona tudo e passa por situações extremamente delicadas. Por quê? Porque ele tinha um alvo, um grande alvo, que era cumprir a vocação que Deus tinha dado para ele, a soberana vocação que Deus, que Jesus tinha lhe concedido. Se eu falei na primeira parte sobre três grandes homens de Deus e seus respectivos alvos, quero falar na segunda parte dessa mensagem sobre os mesmos três grandes homens de Deus, mas muita, muita, muita dor. Nenhum desses homens conquistou seu alvo sem enfrentar muita dor. Mas não é pouca, é muita dor. Neemias enfrentou um trio terrível, era um tal de Sambalate, Gesem e Tobias, que tentaram de tudo para impedir Neemias de alcançar o seu alvo. Tentaram, primeiro se fingiram de amigos, falsos amigos, que não eram amigos coisa nenhuma. Ameaçaram Neemias de morte, planejaram contra Neemias, arquitetaram planos contra Neemias, acusaram Neemias de estar se insurgindo contra o rei, tentaram de tudo e não conseguiram. A minha pergunta hoje, querido, querida, amados meus e muito mais de Deus, queridos participantes, ouvintes, você que está participando agora da Igreja Cristo em Casa, por que que Neemias não abandonou aquilo? Tinha todos os motivos para abandonar. Repare, meu amado, minha querida, uma coisa é você abandonar o seu casamento quando você não tem motivo para fazê-lo. Aí me perdoe, é loucura. Mas a outra coisa é ter motivos para fazê-lo. Quantos estão me ouvindo hoje têm motivos para fazê-lo? Quantas mulheres hoje falam assim, eu tenho motivo para fazer? Tem até do ponto de vista racional, humano, razão para fazer. Quantos têm razão para abandonar suas igrejas, seus ministérios? Mas Neemias não faz. Tendo motivos, poderia voltar, ia viver na sua vida, ele estava confortável e não precisava daquilo. Mas ele não faz. Ele vai e constrói os muros em tempo recorde, porque ele tinha aquilo como um grande alvo. Moisés teve que enfrentar 40 anos de murmurações. Ele vai orar, quando volta, o povo fez um bezerro de ouro. Seus irmãos, Arão e Miriam, se insurgem contra ele. E ele o tempo todo ali, agregando, defendendo o povo. Deus chega a propor para Moisés, Moisés, eu vou acabar com todo mundo e de você eu faço uma nova nação, faço um novo povo. E Moisés não quis. Por quê, querido? Por que suporta? Entenda, eu quero colocar o meu argumento para você. Por que que podendo e tendo motivos para desistir, não se desiste? Por que tendo razão para desistir, não se desiste? Porque Moisés tinha um grande alvo. O apóstolo Paulo passou por situações terríveis. Em 2 Coríntios 11, 25, ele diz, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, olha que não é brincadeira, em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, fome, sede, jejuns, muitas vezes frio e nudez. E por que não desiste? Por que não abandona tudo? Por que não fala, eu não preciso disso? Eu já vi mulheres falando, eu não preciso desse homem, eu tenho a minha vida independente, eu tenho a minha vida, eu não preciso financeiramente dele. E mesmo assim, por que não desistem do casamento? Eu estou falando para você hoje, que tem todos os motivos de abandonar. Eu não estou falando para alguém que não tem motivos, eu estou falando para você que tem motivos. Que tem motivo de abandonar a sua igreja, tem motivo de abandonar a sua família, tem motivo de abandonar o seu casamento, o seu ministério. E por que não faz? Aí a terceira parte, queridos. As minhas dores e o meu alvo. E aí eu vou me reportar de novo ao bate-papo com aquele meu amigo, quando ele, com muita dor física, ele dizia: o meu alvo é maior do que a minha dor. Olha aqui, sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. E é essa uma coisa que eu estou te falando hoje. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Não é fácil esquecer o que tem que ser esquecido. Não é fácil deixar para trás o que tem que ser deixado para trás. É fácil esquecer o que não deveria ser esquecido. O bem que alguém nos fez, a gente esquece com muita facilidade. Eu sou assim. Nós somos assim. É da natureza humana. Mas esquecer uma mágoa, esquecer um ressentimento que tem que ser esquecido, aí é difícil demais. Deixar para trás aquela traição que tem que ser deixada para trás, senão paralisa você, aí é difícil demais. Como é que se consegue? Como é que se consegue, queridos? Permanecer. Como é que se consegue prosseguir? Paulo diz: prossigo, porque ele tinha um alvo. Nessa noite maravilhosa, que eu tenho certeza, Deus tem um propósito na sua vida. Eu queria que você declarasse comigo: em nome de Jesus, o meu alvo é maior do que a minha dor. Porque se o seu alvo for maior do que a sua dor, você vai superar e você vai alcançar. Nós vivemos numa sociedade em que qualquer dor é encarada como um adversário que tem que ser imediatamente, nós devemos sucumbir a ele, então se está doendo é melhor abandonar, é melhor largar. Nós vemos uma sociedade que incentiva o abandono, incentiva a mudança por qualquer objeção, por qualquer obstáculo. Mas os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus e até os grandes homens da humanidade, mesmo fora do contexto bíblico, aqueles que conquistaram realmente grandes coisas, só o fizeram porque tinham alvos que eram maiores do que as suas dores. Tem famílias que causam muita dor. A minha família já me causou dor. Eu já causei dor à minha família. Casamento, você é casado? Você é casada, querida? Casamento dói. Casamento dói a beça. Por que a gente não larga? Você pensar, você pensar racionalmente, você vai acabar falando assim: eu não preciso passar por isso, eu mereço ser feliz, eu mereço. Por que você não faz isso? Porque você fala assim: não, mas eu tenho um alvo. Eu não quero os meus filhos sendo criados sem pai ou sem a mãe. Eu não casei para me separar. Eu fiz um voto diante do altar de Deus, cada um tem sua circunstância, de ficar até a morte. E aí você fala: não, eu tenho um alvo. E quando o seu alvo é tão grande que ele é maior do que a sua dor, então você prossegue. Então, como o apóstolo Paulo, você prossegue. Você consegue deixar para trás o que tem que ser deixado. Você consegue esquecer o que precisa ser esquecido. E esse esquecimento aqui, queridos, não é amnésia. Não é que aquilo vai sumir da sua cabeça. É que você, voluntariamente, você toma a decisão de deixar aquilo para trás. Você fala assim: eu preciso caminhar, eu preciso prosseguir. É verdade, eu fui traído. É verdade, eu fui ofendido. É verdade, me apunhalaram pelas costas. É verdade, mas o meu alvo é maior do que tudo isso. Qual é o seu alvo, querido? Qual é o seu alvo, querida? Você quer servir a Deus? Você tem um grande sonho? Não é pecado ter um grande sonho secular. Não é pecado você ter um sonho profissional. Não é. Você tem um sonho de melhorar de vida. Sabe quem consegue? Sabe quem consegue acordar cedo, cansado, e dormir tarde? Estudar, às vezes, no meio da madrugada. Quantos tem que fazer faculdade no meio da noite, né? Porque não tem, tem que fazer no horário noturno, porque não tem, tem que trabalhar. Vai fazer o quê? Como é que você consegue? Como é que você consegue aguentar lá, engolir o sapo no trabalho? Porque às vezes você tem um chefe que não é brincadeira, né? Como é que você consegue tudo isso? Quando você fala para você mesmo: em nome de Jesus, eu tenho um alvo. Eu tenho uma meta. Eu quero melhorar de vida. Eu quero conseguir a minha graduação. Eu quero conseguir o meu mestrado. Eu quero dar o melhor para os meus filhos. Eu tenho um alvo. E aí você se sustenta no nome de Jesus nesse alvo. E você prossegue. E você prossegue. E você prossegue. Enquanto o seu alvo for menor do que a sua dor, você não vai conseguir. Porque grandes alvos... Eu gostaria de falar algo diferente para você. Eu gostaria de dizer que não. Eu gostaria de dizer que é uma moleza. Eu gostaria de falar para você que a vida vai ser um sombra e água fresca. Eu já ia dizer para você que a vida do cristão, que você aceita Jesus, e a partir daí é tudo um mar de rosas. Não é. Não é, queridos. Se é para alguns, para mim nunca foi. A minha vida nunca foi um mar de rosas. A minha vida nunca foi um mar de rosas. Mas não estou reclamando, longe disso, estou glorificando a Deus. Por quê? Porque apesar de nunca ter vivido no mar de rosas, e para ser sincero, talvez eu nunca viva no mar de rosas, eu acho que eu nunca viverei no mar de rosas, mas por outro lado, meu querido, minha querida, Deus me deu alvos. E esses alvos, no nome de Jesus, são maiores do que as minhas dores. Aquilo que eu conquistei na vida, e aquilo que eu tenho certeza, Deus me permitirá conquistar, sempre foi, porque Deus fez com que esses alvos fossem maiores do que as minhas dores. Qual é o seu alvo nessa noite? Santa noite, bendita noite, noite preparada por Deus para você e para sua família. Declare, em nome de Jesus, eu tenho um alvo. Em nome de Jesus, eu tenho alvos, e os meus alvos são maiores do que as minhas dores. Quando você se conscientizar que tem que ser como esses grandes homens e mulheres de Deus, que fizeram dos seus alvos algo muito, muito, muito maior do que as dores da jornada, então você chegará ao final da jornada. Nos meus anos de ministério, quantas pessoas de talentos, de grande talento, eu vi ficarem no meio do caminho. No meu tempo de vida, né, secular, no mundo corporativo, quantas pessoas de muita capacidade eu vi ficarem no meio do caminho. Por quê? Porque vinha dor e eles acabavam sucumbindo. Vinha angústia e eles acabavam sucumbindo. A dor aguda, a dor intensa, e eles acabavam sendo jogados por terra, sendo destruídos, sendo anulados. Mas vi também pessoas que sofreram, como talvez você hoje. Você ligou a rádio, inspirado por Deus e a alma angustiada, e você querendo desistir, você querendo, achando que nada vai, serve de nada, e Deus nessa noite, tenho certeza, está falando ao seu coração. Meu amado, minha querida, declare comigo. Se você puder, faça até em voz alta, se for possível, se você estiver no ambiente adequado. Se não, faça silenciosamente, mas declare em nome de Jesus. O meu alvo é maior do que a minha dor. Em nome de Jesus, eu sou alguém com grandes alvos. Eu sou alguém com grandes objetivos. Permita que Deus te dê grandes alvos. Permita Deus fazer com que você prossiga. Estou finalizando, meu querido, minha querida, mais uma vez citando o apóstolo Paulo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, esqueça o que tem que ser esquecido. Deixe para trás o que tem que ser deixado. Prossiga, avance, avance, prossiga na direção do seu alvo. E quando a dor parecer insuportável, e quando parecer que você não vai resistir, e quando parecer que você não vai aguentar, e quando parecer que é o fim, declare em nome de Jesus. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus, o meu alvo é maior do que a minha dor. Declare comigo, o meu alvo, no nome de Jesus, o meu alvo é maior do que a minha dor.
Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora.